Aconteceu.
Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Câmara, do programa Com a Palavra, com a editora Ana Raquel Macedo, que, como só ia acontecer todas as sextas-feiras, vai dar para a gente um resumo sobre o que aconteceu de mais importante aqui na Câmara dos Deputados ao longo da semana. Bom dia, Ana.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Bel. Bom dia também quem nos ouve. Exato, vamos começar pelo plenário. Plenário essa semana, a gente teve votação de matérias consensuais. A gente teve a votação ainda daquela de um projeto da pauta prioritária da bancada feminina por causa do mês da mulher, um projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência nos exames periciais. E agora essa proposta ela vai para o Senado e a ideia é exatamente que a mulher que é vítima de violência não fique horas esperando por uma perícia, por um exame de corpo de delito e tudo mais, então que fique realmente essa prioridade. Um outro projeto aprovado nessa semana também foi uma proposta, na verdade é uma proposta de emenda à Constituição, que ela tem o objetivo de dar mais agilidade aos julgamentos no Superior Tribunal de Justiça, porque ela, de certa forma, limita a quantidade de recursos que pode subir ao STJ. Então, ela faz um filtro, ela permite que se faça um filtro nesse modelo, né, nesses tipos de recursos que vão lá para o STJ, e por isso a expectativa é de que ela confira mais agilidade à Justiça. Essa proposta de emenda à Constituição também foi para o Senado. E no restante da semana, a gente teve votação de alguns acordos, mas também muita discussão. A gente teve, havia no início da semana uma expectativa de que se votasse tanto o projeto que permite a recuperação dos estados, quer dizer, objetiva, né? A recuperação dos estados em crise, é um projeto de recuperação fiscal, desde que esses estados em crise intensa, eles adotem uma série de contrapartidas com a União, como, por exemplo, não realizar concurso público, a fazer privatização de algumas empresas estaduais. Esse projeto foi aprovado à urgência para ele nesta semana em plenário, mas não houve consenso para a votação desse projeto. É um projeto ainda que tem muita discussão e ainda há uma controvérsia em relação a ele, porque são realmente medidas muito duras que estão sendo cobradas dos estados. Por outro lado, a União, que é quem propôs o projeto, diz que não pode abrir mão da cobrança da dívida desses estados por 3 anos se não houver a certeza de que eles realmente vão fazer um ajuste para poder pagar essas dívidas e sair dessa crise. Então, essa é a discussão. E um outro projeto que também é muito polêmico é o projeto da terceirização, que permite que as empresas, elas adotem a terceirização para todas as suas atividades e não apenas para sua atividade fim, como hoje é possível. E nesse, na verdade, ao contrário, né, para sua atividade meio e não atividade fim. Na verdade, esse projeto permite que seja para atividade fim também. Então, quer dizer, todas as áreas da empresa poderiam ser terceirizadas. Só que esse projeto tem muita polêmica, inclusive na pauta de reivindicações dos protestos nessa semana, na quarta-feira, dia 15, em todo o país. Esse era um dos projetos em que as pessoas estavam contra, os trabalhadores contra, as centrais sindicais. Então, esse projeto não foi votado. Há uma expectativa aí de se ele vai ou não ser votado na próxima semana. Então, foi uma semana realmente de uma pauta consensual em plenário. E há também essa expectativa, alguns parlamentares chegaram a colocar isso em plenário, em relação às comissões permanentes da Câmara. Ainda não houve um consenso de que partidos vão ficar com a presidência de cada uma dessas 25 comissões. O critério é o critério da proporcionalidade partidária, quer dizer, o tamanho das bancadas, mas mesmo pelo tamanho das bancadas nessa ordem de escolha, há algumas comissões em disputa, então há uma expectativa também de que, a partir desse acordo em relação às comissões permanentes, você também tenha um acordo em outras pautas no plenário também. Está tudo aí interligado, né? As discussões no plenário, a gente que acompanha aqui a atividade legislativa sabe que as discussões no plenário elas não estão isoladas. Está tudo ligado aqui nessa discussão dos partidos.
E a perspectiva é que na semana que vem já resolva essa questão das comissões?
Ana? Há uma expectativa, sim. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se não houver um consenso, realmente um consenso até semana que vem, a expectativa dele é de que na terça-feira realmente os líderes cheguem e decidam ali na reunião de líderes quem vai ficar com o quê, segundo essa ordem do tamanho das bancadas. Porque às vezes o que acontece é que, embora um partido tenha preferência na escolha, mas ele entra ali em acordo com outro partido que está mais atrás da fila, Então, esse consenso às vezes acontece. E é isso que às vezes em algumas comissões está um pouquinho mais complicado. Mas o presidente acha que sim, que na próxima terça já haja essa definição.
Muito bem.
Reforma da Previdência. Hoje ainda tem prazo, né? Até às 18h30 para receber emendas.
Exatamente. Né? O prazo, ele, em princípio, terminaria na terça, mas o presidente, por um pedido do PSB, prorrogou esse prazo até hoje, 18h30. Na terça-feira, quando terminou o prazo, após a sessão, havia 146 emendas, mas depois, quando foi fazer a conferência das assinaturas, 44 elas foram... no caso, arquivadas, porque não tinham as assinaturas necessárias. Porque a gente lembra que, como é uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência, ela também precisa, cada emenda dessa proposta precisa também de 171 assinaturas, como para você apresentar uma PEC. É. Então, os deputados, realmente, quem deseja fazer essa emenda tem que colher a assinatura, e aí por isso que é essa conferência. O prazo, então, termina hoje, e essa semana foi uma semana... novamente, de audiências públicas, de seminários, mas também uma semana marcada por protestos, na quarta-feira, protestos em todo o país contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista e também o projeto da terceirização, isso que eu citei antes. No caso da reforma da Previdência, a gente teve essa semana, além da questão das emendas, alguns fatos importantes, porque o governo encaminhou aqui para a comissão os chamados dados atuariais, que são as contas que embasaram o governo para apresentar a reforma. A oposição havia feito um pedido formal, né, de informação sobre esses dados. Esses dados chegaram, mas a oposição continua reclamando, dizendo o seguinte, que os dados chegaram incompletos. O governo respondeu dizendo que os dados, da forma como eles foram pedidos, eles demandariam um esforço gigantesco do Dataprev, isso demandaria também recursos públicos, não seria algo tão simples, e que esses dados resumidos que eles encaminharam já seriam suficientes para mostrar porquê da reforma. E o que o governo veio dizendo aqui essa semana, os representantes do governo, que a defesa de que a reforma da Previdência ela é necessária por uma questão estrutural e não conjuntural, por causa da crise, e porque os argumentos contrários é que, bom, diminuiu o caixa da Previdência porque aumentou o desemprego, diminuiu então a arrecadação para a Previdência. Mas o governo tem dito que não, que o problema é estrutural porque a população brasileira está envelhecendo, o perfil etário da população está mudando. A oposição critica esses dados, diz que eles são baseados nesses cálculos atuariais que, segundo a oposição e especialistas ouvidos pela oposição também, diz que são projeções feitas com dados desatualizados, alguns deles de 2009, dados também que são baseados em projeções em que eles não levam em conta a margem de erro dessas projeções, então a oposição está dizendo que esses dados não são tão confiáveis assim. Então continua essa discussão. E um outro dado também importante essa semana, na audiência pública de ontem, a procuradora Anelise de Almeida, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, trouxe dados preocupantes, porque, segundo ela, 1% dos devedores respondem por 70% da dívida previdenciária e fiscal do Brasil.
A gente deu matéria sobre isso.
Exatamente, né? A matéria da Silvia Munhata. E 30% dessa dívida, segundo ela, é praticamente irrecuperável. Então, a gente tem uma dívida de cerca de R$1 trilhão e 30% dessa dívida é praticamente irrecuperável. Ela criticou os...
É irrecuperável por quê? Por conta
porque
da
as empresas acabam
cobrança.
Falindo da forma de cobrança. Às vezes, segundo ela criticou os refis, ela acha que esses programas de refinanciamento da dívida acaba que eles são muito longos. As empresas, quando termina esse programa, às vezes já faliram, já não estão mais ali com patrimônio, você não tem mais como cobrar essa dívida. Mas, por outro lado, alguns deputados dizem que as empresas estão em crise e elas precisam refinanciar os seus pagamentos. E na reforma trabalhista, rapidamente, o relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, ele deu alguns dados, porque, por exemplo, uma das grandes críticas à reforma trabalhista é que, ao permitir o negociado sobre o legislado, você deve ter sindicatos fortes para poder fazer essa negociação em nome dos trabalhadores. E o que se tem dito é que muitos sindicatos não são fortes, não tem como fazer, e o trabalhador ficaria em desvantagem nessa negociação. O que o relator propôs é que, por exemplo, nessa reforma trabalhista, você acabe com a obrigatoriedade da contribuição sindical, tanto de patrões quanto de empregados. E que, segundo ele, ao você acabar com essa contribuição obrigatória, o trabalhador escolheria onde colocaria o seu dinheiro no sindicato, e o seu sindicato seria forte ou não, dependendo da adesão dos trabalhadores, e que isso poderia fortalecer os sindicatos, inclusive nessas negociações. É um ponto em discussão. Mas o que a gente tem visto também em muitas audiências públicas, tanto magistrados quanto procuradores do trabalho, reforçando críticas à proposta, dizendo que a reforma trabalhista ela vai precarizar o trabalho e que ela vai deixar o trabalhador sem condições de negociação. E os magistrados do trabalho estão dizendo que o problema que se diz, que há um grande volume de ações na justiça, esse é um problema da justiça brasileira como um todo e não só da justiça do trabalho. É uma discussão. E um minuto, o Marquinhos está dizendo que eu tenho um minuto.
Não, eu quero
política.
Dois minutos que eu quero tratar ainda na questão da reforma da Previdência. Aconteceu um evento bastante importante no plenário essa semana também, Ana Raquel, aquela sessão solene que acabou virando uma vigília por conta da reforma
Exatamente.
Da Previdência.
Foi na terça-feira, na madrugada de terça para quarta, os deputados, principalmente de oposição, eles fizeram uma vigília no plenário. Foram mais de quase 4 horas de sessão solene, algo inédito, uma sessão solene até a madrugada. Exatamente, eles estavam querendo demonstrar o apoio às manifestações de quarta-feira, a greve geral de quarta-feira que houve nessa semana. E um ponto, muito rapidamente, que a gente acho que não pode deixar de falar, é que nessa semana o presidente da Câmara, do Senado, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, se encontraram e defenderam, lançaram uma nota conjunta defendendo a reforma política com lista fechada. A lista fechada não está na nota, mas depois, em entrevistas, tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o ministro Gilmar Mendes, defenderam a lista fechada, porque eles dizem que, bom, não há perspectiva de retorno do financiamento privado de campanha. Por outro lado, o brasileiro, segundo eles, não tem o costume de fazer doação, a pessoa física não tem costume de fazer doação para a campanha. Então, como que você vai financiar as eleições do ano que vem? Essa discussão seria o financiamento público, mas ao mesmo tempo eles defendem que não há como você fiscalizar esse financiamento público se não for por lista fechada. Então é uma discussão, sempre causa muita polêmica aqui no Congresso. Vamos ver, semana que vem tem mais uma reunião sobre esse assunto entre representantes do TSE, da Câmara, do Senado, inclusive da Comissão Especial da Reforma Política, que discute esse assunto aqui na Câmara. E vamos ver como é que vai ficar.
Ok.
Muito bem. Então, a Ana Raquel Macedo trouxe para a gente os principais acontecimentos na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana. Obrigado mais uma vez e nos falamos na semana que vem de novo, né?
Com certeza, gente. Obrigada. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.